Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade dedicado à produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje eu converso com o cantor, pianista e compositor Ianto Laitano. Ele é bacharel em piano e mestre em composição pela UFRGS. No ambiente universitário, participou da criação dos grupos Ex Machina e Bilirrubina. Passou o ano de 2001 na França, desenvolvendo estudos no IRCAM, o Instituto de Pesquisa e Coordenação de Música e Acústica de Paris. Desde 2007, é diretor musical da companhia Circo Teatro Girassol e participa dos espetáculos Lili Inventa o Mundo, Mundo da Lua e Misto Quente. Ianto acaba de lançar o seu primeiro disco de rock, Horizontes e Precipícios, que nós escutaremos ao longo do programa. Bom dia, Ianto. Muito prazer em te receber aqui no programa.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Ianto, fiquei surpresa em descobrir que tu não é porto-alegrense, assim, né? Sempre achei que tu tinha uma identidade com a cidade, assim, mas descobri que tu vem de Curitiba.
É isso. É verdade. É verdade, mas eu acho que eu tenho essa identidade com a cidade, eu já me apeguei, já estou aqui um bom tempo, e na verdade eu sou de Curitiba, assim, meio que por acidente, sabe, porque a minha família aqui é de Porto Alegre, e aí, na época, a minha família estava morando no interior de Santa Catarina, uma cidade muito pequenininha, e aí era mais fácil ir para Curitiba, e aí eu acabei nascendo em Curitiba, mas sempre o meu referencial sempre foi porto-alegrense, sabe? Eu sempre, desde pequeno, eu vim aqui pra cidade acompanhando meu pai, que sempre trabalhava aqui. Então, sempre eu tava abastecido das coisas que estavam rolando aqui.
Então, não é por acaso essa identidade mesmo.
É, tem sim, mas digamos que eu tava exilado, sabe? Eu tava em exílio numa cidadezinha do interior, mas com contato com Porto Alegre. Foi uma coisa muito louca. Porque ao mesmo tempo que eu tinha esse contato com a cultura daqui, eu estava numa cidadezinha muito pequena que era muito contrastante, né? Era o oposto, enquanto aqui era uma metrópole super importante, lá é uma cidadezinha de menos de 2 mil habitantes, sabe? E essas coisas, esse conflito dessas duas coisas teve muito peso assim, na minha formação, na maneira como eu penso também.
Abriu os braços pra mim. Baby, agora eu já sou daqui.
vim de longe, cheguei aqui e a cidade abriu os braços pra mim.
Nós acabamos de ouvir Porto Alegre Blues, composição de Ianto Laetano, que consta no seu primeiro disco de rock and roll, Horizontes e Precipícios, lançado este ano. A gravação conta com o próprio Ianto Laetano na voz e no piano, com Carlo Pianta no baixo de cabo de vassoura, Gustavo Teles na tábua de lavar roupa e Alex Rossi na harmônica. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor, pianista e compositor Ianto Laetano. E existe uma tradição de música assim na tua família? Ou de onde vem essa tua aproximação com a música?
Não, isso foi da intuição dos meus pais em ver eu assim, curtindo muito, desde pequeno, tudo... Tudo que tinha a ver com música, ou ruído, ou barulho, sabe? Eu gostava, desde mexer nos discos deles até ficar brincando com o rádio fora de sintonia. E até que minha mãe me colocou numa aula de piano numa cidade ali perto de onde a gente morava. A gente morava numa cidadezinha chamada Jaborá. E aí ela me colocou na aula de piano numa cidade do lado que chama Joaçaba. E aí ali, naquela cidade, eu já comecei a fazer minhas composições e desde pequenininho, assim, de uns 8, 9 anos, já apresentava minhas composições naquelas audições de fim de ano da escola, que as escolas de piano têm. Então eles faziam e eu sempre apresentava as minhas músicas, né? Sempre fazia muito sucesso.
Ali, mas naquela então foi plateia. Uma iniciação com criação, assim, também.
Sim,
não só
com muito estímulo, sim. E a professora era aberta, ela deixava eu fazer as minhas coisas e não só seguir ali a literatura ali que ela trabalhava.
Porque o repertório de iniciação era essa música de concerto, assim, ou não?
Como era, imagina assim, uma aula de piano... Naqueles moldes de conservatório de música, sabe? Bem naquele do básico, assim. Daquele padrão que a gente imagina. Quando fala em aula de piano, a gente imagina aquele padrão. Era bem aquele padrão, assim, que eu comecei. Então, aprendi a ler música, aprendi o básico nessas aulas, né? Mas o mais legal de tudo é que a professora me dava espaço para mim compor, né? E me estimulava, isso era o mais legal de tudo.
Com que idade tu começou?
Uns 8.
Com 8 anos.
Uhum.
E tu falaste, então, que costumava futricar nos discos dos pais, assim, né? Que repertório era esse? Que experiências de escuta tu tinha? Assim, não sei se tu consegue identificar alguma coisa.
Claro.
Como formadora e tal.
Não,
né?
Com certeza. Eu tinha muita trilha para cinema, sabe? Trilha de filme. Então, isso, as primeiras coisas que eu vi eram trilhas de filme. Eu gostava muito daqueles sons. E desde John Williams, desde as músicas de Hollywood, música também, aquelas coisas que geralmente se colocavam em filmes mudos e do Chaplin, e as composições do Chaplin, essas coisas, e os clássicos também, começou aí. Só muito depois que eu fui ouvir Beatles, né? que meu pai chegou com um disco dos Beatles, me dizendo que eu tinha que escutar aquilo porque era legal. E eles deixavam, eles ainda, além de tudo, eles ainda deixavam fazer experiência com um toca-disco. Então eu pegava, sei lá, cartolina, fazia, pegava uma cartolina e cortava no formato de um disco, fazia um furinho no meio e aí botava lá. E aí era uma barulheira, eu não, mas como? O que está faltando aí? Eu pegava uma caneta e fazia, desenhava o suco do disco, assim, como se fosse um disco de vinil, botava para ver se ia sair algum som e continuava aquela barulheira. Pô, que saco, não entendia por que só saía barulho, eu estava fazendo direitinho, era parecido com um disco de verdade. Então eles deixavam eu fazer esse tipo de coisa, gravar e depois gravando em fitas e colocando ao contrário, ou cortando e picotando, sempre, né?
Com espaço para brincar e criar, assim,
me,
né,
deixavam fazer esse tipo de coisa, e desmontar os equipamentos, aí estragava o troço, aí, bom, aí eu levava um xingão, mas aí, sabe? Sempre, eu sempre pude fazer esse tipo de coisa, assim.
E aí decidi que tu ia ser músico, assim, foi em que momento?
Olha, que eu decidi, eu acho que eu sempre, desde a minha primeira aula de piano, que eu sentei no piano e a professora saiu, foi para outra peça e me deixou viajar no piano, desde aquele momento ali eu vi que era aquilo, aquele era o lance. Para mim, aquilo, tocar era o lance. Era como se eu entrasse num outro universo, sabe? E eu conseguia me expressar, mesmo sem saber tocar piano, eu conseguia sentar ali e criar uns sons que faziam sentido para mim. E aí, desde aquele momento, eu soube que era por ali. Agora, ao longo do tempo, o meu pai tentou me convencer a seguir o caminho dele, né? Ele é médico e ele queria muito que eu seguisse a medicina. E aí eu vim para Porto Alegre em 91 para fazer cursinho e para estudar para fazer faculdade de medicina. Mas aí eu, na verdade, assim, eu foi um ano que eu cheguei em Porto Alegre, fiz muita festa, toquei com todo mundo e o que menos eu fazia era estudar para medicina. E aí, óbvio que eu não passei, né? E disse, olha, pai, não deu.
Não passei.
E aí eu consegui convencer ele de que música era legal e ele me disse, tá, então vamos fazer o seguinte, tu vai estudar música, então tu vai fazer direito isso. Estuda, entra na faculdade, segue a carreira acadêmica e que a gente te apoia. Beleza, e aí foi, né, foi esse o trato. E aí eu entrei na universidade por causa desse trato com ele, dessa... E aí aí as coisas foram acontecendo a partir desse combinado, assim, o que foi muito legal. Olha, eu consigo hoje fazer o que eu faço, sabe? A transitar por meios e estilos com muita facilidade e liberdade, porque eu tive toda essa formação acadêmica, eu tive essa história aí de poder sempre brincar e experimentar a música do jeito que eu achava legal, e depois a formação da universidade, e isso tudo me deu a base que hoje me permite fazer tanto trabalho diferente, sabe? Desde fazer trilha para filme até, sei lá, tocar em tudo que é estilo, e fazer trilha para circo, aí fazer música experimental que não tem pé nem cabeça, aparentemente, aí depois fazer uma música totalmente comercial, o oposto, fazer, escrever para orquestra sinfônica ou tocar com uma banda de rock, sabe? E tudo isso tem a ver com a minha formação, veio daí.
Nós acabamos de ouvir Eu Não Sou Daqui, composição de Anto Laetano, que está no disco Horizontes e Precipícios, lançado este ano. A gravação tem o próprio Anto Laetano na voz, piano e órgão, Luciano Albo no baixo, Gustavo Teles na bateria e Anjinho no trompete. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor, pianista e compositor Anto Laetano. E que lembranças tu tem, enfim, como é que foi essa entrada no departamento de música para fazer uma graduação em piano? Tu foste aluno do Hubertus Hoffmann durante todo o tempo.
Sim, sim. Eu entrei na faculdade de música com a ideia de ser um concertista, um pianista de concerto, tocando pra caramba, tocando aquele repertório clássico, né? Rachmaninoff, Beethoven. E eu entrei com essa ideia. Aí, lá no meio do curso, eu consegui assim, ter aula com o Hubertus Hoffmann, que era um grande... Um cara muito grande, que eu admirava muito. Sempre ia ver ele tocar, né, com a OSPA, e acompanhando as pessoas que vinham de fora. E aí eu consegui ter aula com ele. E aí, só que no meio do caminho eu tive que optar, porque aí eu estava me interessando muito por composição e estava me interessando por música pop, voltando a fazer música pop, que eu deixei de fazer quando entrei na faculdade. E aí essas coisas, chegou uma hora que eu tive que escolher. Ou era um pianista de concerto, estudando 8 horas por dia, ou eu ia fazer composição e tocar música pop, que não tinha uma exigência tão grande de técnica. E aí eu optei por essa segunda opção.
E aí, tu trocaste a ênfase para composição?
Aí eu troquei a ênfase, fiz a prova dentro do... Fiz todo o trâmite direitinho e passei.
E porque existe isso, mas na verdade os depoimentos que se traz da área de composição é que a área de composição é mais aberta, assim, porque o curso de música da URGS costuma ser visto como mais direcionado para música de concerto, né? E tu vinha com essa intenção de fazer composição para música pop, assim, né? Como é que foi isso no curso de composição para ti?
É, assim, ó... como é que eu vou explicar? A música pop, na verdade, ela não é a ênfase principal de nenhum dos cursos ali. O que acontece é que aquela bagagem que a gente acaba recebendo ou levando, ela serve para trabalhar com música pop, mas a ênfase lá não é essa. A gente estuda... os mecanismos da música, e aí, sabendo daqueles mecanismos, tu pode aplicar em um meio, no meio pop ou no meio erudito, ou seja, onde for, né? Aí sim, nesse sentido, o curso de composição é mais aberto, porque ele te dá ferramentas para que tu faça, assim, para que tu possa ser mais aberto, digamos assim, sabe? Por exemplo, a diferença entre alguém que está num bacharelado em instrumento e um bacharelado em composição é muito grande lá pelas tantas. No meio do curso, até um ponto, a formação é a mesma, mas chega uma hora que abre, cada um vai para um lado. O instrumentista vai trabalhar mais técnica, vai trabalhar repertório, vai trabalhar habilidade, destreza de execução do instrumento, enquanto o compositor vai estudar os mecanismos da música, tanto de harmonia, de contraponto, de forma, todas essas coisas que depois, na verdade, tu podes aplicar em outros meios. Quando eu terminei meu curso, eu fiz primeiro bacharelado em composição, depois fiz mestrado em composição. Esse conhecimento que eu recebi na graduação e no mestrado, eu demorei um certo tempo para que ele deixasse de me amarrar e até um ponto que ele pudesse me ajudar a fazer outras coisas. Mas isso demorou um pouquinho para amadurecer. Eu saí de lá... Com muita informação, e essa informação ela mais me fechava do que me abria os caminhos musicais. Então, depois de um tempo que a poeira baixou, digamos assim, eu consegui então fazer com que esse conhecimento ele me ajude e não me atrapalhe, né? Porque é muito fácil depois que alguém recebe um conhecimento, alguém trabalha com muita informação e um conhecimento que vem de séculos e séculos de grandes compositores, é muito difícil que aquilo não te pese, sabe? Que tu não carregue aquela bagagem, sabe? Isso, aliás, é um problema que eu vejo em termos gerais, falando de comunidades musicais. Por exemplo, a comunidade brasileira, ela consegue ter uma facilidade e uma liberdade muito maior do que uma comunidade musical europeia, por causa do peso de uma tradição. Os europeus, eles estão muito apegados e muito amarrados por uma série de fatores àquela tradição musical que eles têm. Nós, pela própria maneira como o país foi feito, nós temos muito mais liberdade, né, sobre isso. E isso a gente nota que como isso é transparente e como eles enxergam isso também. Eles até nos invejam nesse quesito liberdade, porque nós não temos obrigação nenhuma de levar nenhuma bandeira adiante, sabe? Como eles têm a bandeira da tradição, sabe? Eles parece que eles têm que desenvolver aquilo a partir de onde veio. E aí fica realmente bem complicado quando se tem amarras, né? Quando se tem uma tradição pesando assim. São poucos os que conseguem, né?
Meu amor, eu te odeio. Você me perturba e um dia ainda vou conseguir te matar. Meu amor, não sei o que eu sinto. Tô num labirinto, esqueci de trazer um fio pra retornar. Mas meu bem, conseguir te matar. Amor, cale tua boca e tire tua roupa, benzinho, e vamos acalmar nossa dor. Mas meu bem, meu bem.
Nós acabamos de ouvir Meu Amor, composição de Anto Laetano, que está registrada no seu disco Horizontes e Precipícios. A gravação tem o próprio Anto Laetano na voz e no piano, Everton Velasquez no baixo acústico, Felipe Damas na bateria, Paulo Miller no clarinete e Chico Paixão no coro. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor, pianista e compositor Ianto Laitano. Terminada a graduação, tu foste para a França. Foi uma coisa imediata? Tu foi buscar lá algum complemento de formação, assim? Ou como é que foi esse período?
Essas coisas que rolam naturalmente. Eu fiquei sabendo, uma amiga que estava lá estudando me falou que ia abrir vagas para um curso de verão. E aí eu consegui entrar nesse curso. Eu entrei, fiz a aplicação, fui selecionado e fui para lá. Passei um verão em Paris, o que foi muito legal.
Estudou no IRCAM?
Estudei no IRCAM, estudei os softwares que o IRCAM desenvolve. Eles têm uma equipe bem grande de pessoas do mundo todo trabalhando em várias áreas da música. E muitas delas ligadas à tecnologia, né? Quase que todas, né? E é um lugar muito interessante, foi criado pelo Pierre Boulez. E é um lugar que fica no centro de Paris, são estúdios subterrâneos. E tem auditórios e estúdios à prova de som. Então lá eles fazem experimentos, desenvolvem softwares e ensinam em cursos que variam de tamanho. Tem cursos de vários anos, tem cursos de alguns meses e tem cursos de tipo assim, tipo palestras e coisas assim. Então é um lugar bem importante, um dos mais importantes da música experimental ou música eletrônica do mundo, e foi uma experiência bem interessante. Depois eu já estava na França, fiquei sabendo de um outro curso, de uma outra oportunidade na Hungria, e aí eu acabei indo para lá também, recebi uma bolsa parcial, viajei para lá e estudei um tempo também. É um lugar muito bacana, um lugar onde já passaram por lá o John Cage dando aulas, o Liget, o Kurtak. Muitas pessoas importantes. Fica na fronteira com a Áustria, de um lugar chamado Zombatelli. Chama-se Bartók Festival. O Bartók, Bela Bartók, que era professor e que começou a fazer um festival, e aí virou um festival bem importante. E aí foi bem diferente. Enquanto o IRCAM trabalhava muito essa coisa de tecnologia, lá na Hungria se trabalhava uma coisa mais humana, sabe? Uma coisa de compositor para intérprete. E aí, era enquanto a gente trabalhava com computadores de última geração, e na Hungria a gente trabalhava com papel e lápis.
Um contraste absoluto.
Bem interessante. E aí eu voltei de lá, porque, olha, por muito pouco que eu não fiquei por lá. Nada me prendia, a única coisa que me prendia, e por isso que eu voltei, foi para lançar o disco do meu orientador, do Celso Loureiro Chaves. Era um disco que a gente tinha começado, sobre a música do Armando Albuquerque, e aí tava com data de lançamento marcada, e eu não podia
faltar.
Fazer isso. Eu tinha que voltar para lançar o disco de uma maneira legal, e foi isso que aconteceu. Foi um lançamento super legal, histórico, lá no Goethe. Um disco chamado Uma Ideia de Café, que é um disco do Armando Albuquerque, que era professor do Celso Loureiro Chaves, que era meu professor. Então eu produzi um disco do meu professor tocando as músicas do professor dele.
Sim, era algo que não se podia faltar.
Não.
Nem para ficar na França ou na Hungria.
E aí eu voltei para cá e aí acabei fazendo mestrado em música com orientação do Celso Loureiro Chaves. E aí eu dei continuidade ao trabalho do Ex Machina, à minha pesquisa, dentro daquelas coisas que eu acreditava que eram interessantes e que somavam para o desenvolvimento da música, assim, em termos bem amplos, né? Essa coisa de qual é o caminho que a música pode seguir agora nessa época em que parece que já tudo já foi feito, depois de uma crise bem grande do universo musical. Então cada compositor tem que buscar seu próprio caminho, e eu achei um caminho que era muito autêntico meu, que eu acreditava e que tinha tudo a ver com a minha vida e o local que eu estava inserido ali. Então eram músicas que ao mesmo que eu fazia, que ao mesmo tempo elas se propunham a buscar novos caminhos musicais, ao mesmo tempo tinha uma coisa muito forte de comicidade, do universo de teatral, do universo da ironia, do bizarro, de coisas que chamassem a atenção por esse lado. Porque eu sempre acreditei que na comunicação entre compositor e público, sabe? E eu acho que isso se perdeu um pouco na história da música. A gente via as salas de concerto lotadas, os anos foram passando. Isso não é de agora, isso é de sei lá, 100 anos. E gradualmente a música erudita foi ficando uma coisa de museu. As salas foram esvaziando e as pessoas não tinham mais interesse em ir para uma sala de concerto. Então, eu estava fazendo um tipo de música que fisgava o ouvinte pela estranheza, pela coisa diferente que era. Então, a gente, com Ex Machina, tocava músicas minhas que eram para liquidificador, batedeira, martelo de bife. Então, aquilo era uma maneira de divulgação da música, mas, ao mesmo tempo, tinha ali no substrato ou num nível mais profundo uma busca bem séria, que não tinha nada de cômico, mas ele estava disfarçado, e aquilo trazia público para a sala de concerto. Era uma coisa muito legal, muito legal. E durante bastante tempo eu trabalhei com isso. Sempre vi muito a música erudita como uma coisa muito séria, muito sisuda, muito respeitável. E aí eu... Essa maneira como eu estava fazendo música era uma maneira de questionar isso, de fazer piada com isso, sabe?
Quebrar a aula.
Na verdade, é um espírito rock and roll, né? É um espírito de questionamento. O rock and roll, quando ele surgiu como um questionamento, como uma coisa, uma força misturada de rebeldia e sexualidade, para quebrar com padrões vigentes. Então, eu estava fazendo músicas num espírito semelhante, sabe? Eu estava questionando o próprio meio erudito fazendo música erudita. Eu estava fazendo piada com assunto sério.
Tomo de más, oh, Charlie.
Nós acabamos de ouvir Charlie Tomou de Más, uma homenagem do compositor Ianto Laitano ao roqueiro argentino Charlie Garcia. A gravação tem o próprio Ianto na voz, no piano e no órgão, Luciano Albo no baixo e Gustavo Teles na bateria e no pandeiro. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor, pianista e compositor Ianto Laitano. Esse ano tu lançaste Horizontes e Precipícios, né? Um disco de rock and roll, o primeiro disco de rock and roll da tua trajetória. Enfim, o que significa isso de chegar a esse rock and roll sem guitarra, né? Então também uma nova proposta, assim, dentro dessa tua carreira, assim, dentro de, enfim, tudo isso que a gente vinha falando no teu entendimento, assim.
Esse disco, ele é o produto de uma guinada na minha carreira. Eu estava trabalhando com coisas muito complexas. Eu estava trabalhando com coisas complexas de escrever, com coisas complexas de tocar, com coisas complexas de se ouvir. Eu fui para o lado oposto total. Eu fui em busca de uma simplicidade extrema, de uma simplicidade onde cada nota, cada palavra, ela está ali porque ela foi filtrada, ela foi peneirada muitas vezes. E é uma mudança de total, de maneira de tocar, de maneira de pensar, de maneira como se compõem as músicas. Mudou tudo e mudou radical. Assim, eu não fui buscando meio termo, eu fui no outro extremo, sabe?
E... Mas é a consolidação desse processo que tu falava, de depois de ter tido essa formação acadêmica, de libertação disso também, de apropriação dentro do teu universo.
Claro, com certeza. Isso foi um processo de libertação. E aí eu fui para o outro extremo, fazendo uma coisa que há muito tempo eu queria fazer, que era tocar rock. Tocar e cantar. E aí, claro que isso aconteceu com resquícios acadêmicos, né? Eu lancei um disco de rock sem o instrumento mais característico do rock, né? Eu inventei uma moda, digamos assim, né? Que é uma herança dessa minha coisa de inventar moda no mundo acadêmico. Então, ele é um disco que ele foi todo pensado em ter uma cara coesa, uma coisa que soasse, todas as músicas soassem dentro de um mesmo universo. E aí eu escolhi essa base de piano, baixo e bateria, porque eu achei um som muito charmoso, sabe? Essa palavra, um som, eu notei que não precisava guitarra. E isso dava um charme todo especial para a música, né? Então foi assim que surgiu o Horizontes e Precipícios.
E compor canção era alguma coisa que tu já vinha fazendo, assim? Como é que é essa coisa de letra e música?
Eu assim tinha abandonado quando entrei na faculdade. Mas todas as coisas que eu tinha escrito antes da faculdade, ou algumas coisas ocasionais dentro da faculdade, que eu tinha algumas canções, eu não tinha me deixado nada satisfeito. Eu só fui ficar satisfeito com as coisas que eu escrevia a nível de letra depois que eu terminei o mestrado, que eu comecei a ler muito. Realmente, eu sempre fui um cara que gostava de ler, mas um ponto, sei lá, uns 10, 8 anos atrás, eu comecei a ler muito, 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 muito. E aí, isso com certeza, junto com o processo de escrever a dissertação, isso me estimulou e me quebrou aquele gelo, e aí eu passei a escrever coisas que me deixavam mais satisfeito. E isso está acontecendo hoje, essa alimentação de livros e de leitura está me fazendo escrever coisas que eu tenho gostado, eu acho que eu tô no caminho.
Agora, Horizontes e Precipícios tem várias conotações assim nesse nome, né? Eu queria que tu, enfim, esclarecesse para o ouvinte, enfim, qual é a proposta nesse sentido, a partir do nome, assim.
Essas duas palavras, horizontes e precipícios, elas aparecem em várias músicas do CD. Eu me dei conta quando eu estava lendo as letras para montar o encarte, e aí eu resolvi que o nome ia ser esse. Porque essas duas coisas, horizontes, remete a uma coisa de melancolia que tem na minha música. Horizontes também é o que é uma coisa geográfica, tá ligado a geografia aqui do estado, né? Essa coisa dos pampas tem a ver com horizonte, tem a ver com melancolia. Os precipícios são o oposto. Os precipícios são rupturas, são quebras que acontecem nos horizontes do horizonte, né? A gente vê isso também na geografia aqui do estado, lá na serra, nos canyons. E é uma coisa simbólica, porque esses canyons dividem o nosso estado do resto do país, como se fosse uma ruptura entre o Rio Grande do Sul e o resto do país. Uma coisa simbólica, né? Que eu acho muito interessante. E esses precipícios também podem ser vistos na cidade, sabe? Edificado edifício é um precipício, né? A gente mora, as pessoas moram em apartamentos e da janela elas veem os precipícios lá embaixo. E também precipícios eu vejo como barreiras até, sei lá, entre pessoas. As pessoas. Hoje a gente vive numa sociedade que é cheia de precipícios. E aí isso tá na minha música, essa melancolia e essa coisa ligada à solidão, essa coisa existencialista que tem a ver com precipícios, tem na minha música. E eu achei que era um título, tenho certeza que é um título que fala bastante do sentimento desse disco. Mas ao mesmo tempo ele também tem uma simplicidade, horizontes são linhas horizontais, precipícios são linhas verticais, então... é uma coisa simples, são linhas. Umas num sentido, outras em outro. É assim, é um disco que fala de assuntos que poderiam ser densos, mas que eu falo com muita leveza, sabe? Quem puder escutar, quem quiser escutar, pode ir lá em myspace.com/iantolaitano, Ianta com Y. Ou procura no Google, vai lá que vai ouvir algumas músicas no MySpace. Daqui a algum tempo eu devo colocar o disco todo para baixar, ainda não sei como vai ser isso. Mas com certeza o disco, daqui a algum tempo, ele vai estar disponível para download inteirinho. Mas enquanto isso, vocês podem, ouvintes queridos, vocês podem comprar o disco na Livraria Cultura. Vai lá no site... livrariacultura.com.br, na seção CDs, procura o meu disco, paga e eles entregam em casa, em qualquer lugar que vocês estejam aí escutando. É, também nas lojas Multissom, também, o disco Horizontes e Precipícios.
Das colinas.
Nós acabamos de ouvir À Beira de um Precipício, composição de Anto Laetano, que encerra o disco Horizontes e Precipícios, lançado este ano. A gravação tem o próprio Anto na voz e no piano, Luciano Albo no baixo, Gustavo Teles na bateria, Alexandre Ostrovski na trompa, Martinez Nunes nas cordas e Alexandre Loureiro nos pratos. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor, pianista e compositor Anto Laetano. Anto, nessa tua experiência dentro da música contemporânea, tu tiveste uma atuação de produção, como tu falaste do próprio disco do Celso Loureiro Chaves, né? Mas enfim, de outros tantos discos.
Uhum.
E então também vivenciaste essa cena da música contemporânea nos últimos anos aqui em Porto Alegre,
uhum,
que é alguma coisa que, como eu posso enxergar de fora, tem se consolidado e tudo,
uhum,
mais. Ao mesmo tempo, enfim, tem esse direcionamento teu no momento, de partir para essa música rock and roll mais pop, assim, né? Tem a ver com essas dificuldades de trabalhar com essa música? Ou isso não é uma motivação? Enfim, como é que tu enxerga a cena e de que modo isso influi nos direcionamentos que tu pretende dar para tua trajetória, assim?
A cena está muito rica, ela melhorou consideravelmente. Há 20 anos atrás era uma coisa, há 10 anos atrás era outra, hoje está muito diferente, está muito mais rico. Aquilo que a gente estava fazendo em 95 gerou frutos, virou naturalmente, sei lá, se isso aconteceu, eu não estou analisando por que isso aconteceu, mas na verdade vários grupos se formaram nesses mesmos moldes de cooperativa. Isso tem a ver com o universo de rock, que as pessoas se juntam em grupos para tocar suas músicas. Então esse pensamento ele migrou para a música erudita, para a música acadêmica. Eu vejo vários grupos, eu vejo a música eletrônica muito mais avançada do que estava há décadas atrás. A questão da internet tem ajudado muito. Eu vejo uma cena muito mais rica e muito mais possível de se angariar fundos, de se conseguir patrocínios para fazer as coisas. Tem pessoas que estão correndo atrás, que trabalham legal. Isso sempre vai ter. Pessoas que trabalham mais, trabalham menos. Agora, isso de maneira nenhuma afetou a minha decisão por mudança. Isso foi uma questão artística, totalmente artística. Foi uma questão de fazer uma outra coisa diferente que eu queria fazer há muito tempo. E aí eu resolvi, em vez de fazer ao mesmo tempo, eu podia estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu resolvi fazer uma só para fazer bem feito. Mas isso, na verdade, não me impede de voltar e de novo entrar no circuito. Mas eu não sei se isso vai acontecer agora, proximamente. Eu, na verdade, eu acho que isso é um projeto que deve esperar alguns anos. Eu estava pensando, o que seria mais fácil fazer seria... O que eu tenho mais interesse em fazer é participar de iniciativas que ajudem a difundir a música, sabe? Tipo organizações de festivais, em trabalhar, assim como eu trabalhei como produtor de os discos de um monte de gente, de pessoas importantes da música erudita, eu também já trabalhei em festivais, e isso eu gosto muito dessa função de produção.
É muito importante, né?
Que é muito importante, que tem...
Difícil, às vezes.
Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu poderia me envolver, assim, mais imediatamente do que eu mudar o trabalho do mundo pop e voltar para o mundo erudito artisticamente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho mais fácil nesse momento me envolver com música erudita como produtor do que como compositor.
Anto, agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer.
Obrigado, muito obrigado pelo convite. Poxa, sempre tenho muito carinho pela universidade, pela URGS, e sempre é um prazer muito grande estar aqui, andando aqui pelo campus.
Música.